Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região.
E é?
Apresentação, Carlos Roger.
Tá certo.
Carlos Roger.
Que é?
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Estamos aqui junto com... Voltei! Meninos, eu voltei! Muito bem. Não precisa de tantos aplausos, que eu sou um cara tímido. Olha, meus amigos e minhas amigas, estávamos aí no departamento médico na semana passada. E algumas pessoas até disseram que era...
Me arranja 50 emprestado.
Que, rapaz?
Me arranja 50 emprestado.
Rapaz, olha, quando o cara me pede dinheiro emprestado assim, eu fico até moco. Eu fico até surdo, tá entendendo? Vem cá, esse cara aí é o mesmo que pegou o dinheiro emprestado aí do Jauber, tá com mais de 2 anos e não pagou?
Não, pelo amor de Deus.
É outro, né? Porque eu conheci a voz dele. Cuidado. Poxa, logo na segunda-feira o cara já me pede dinheiro emprestado, meu irmão. Tá repreendido, viu? Tá repreendido.
Glória a Deus.
Olha, muita gente disse que o repórter Carlos Roger estava aí acometido daquela virose que está aí atingindo muitas pessoas aqui no Maranhão e no Brasil inteiro.
Que é?
Mas não, não. O diagnóstico foi o seguinte. Devido à beleza do apresentador, pegou olho grande. Foi.
Eu fiquei satisfeito com essa notícia.
Pra você, eu também fico. Pra você que está aí no interior do estado, é o quebrante. Foi o quebrante, entendeu? Mas já orei, já repreendi, a dona Norma Helena lá intercedendo por mim. E eu estou bem recuperado, já estou aqui de volta. E atenção, bandidagem, a partir de agora a gente vai denunciar mesmo, hein? Não adianta. Estamos nas principais rádios de todo o estado do Maranhão. Rádio Liberdade FM em Matões com Israel Silva. A Liderança FM em Tutóia com Vitor Almeida. A Rádio Clube em Bacabal é Cristiano Linhares. A Rádio Manancial em Urbano Santos está sob a responsabilidade do Luciano Ferreira, que também acompanha e comanda a Rádio Cultura FM. A Rádio Liberdade FM está lá no município de Carutapera, pertinho do estado do Pará. Manuel de Souza. Olha, tem gente ouvindo a gente no Pará também, tem? Tá entendendo? A Rádio Criativa está lá na cidade de Timbiras. O Wellington Campos é o nosso comandante. Em São Bento, município de São Bento, a Rádio São Bento FM com Isanilson Dias. A Adonai em Aldeias Altas com Joel Moraes. E a Buriti FM em Buriti Cupu com Nilson Brito. A Vale FM Digital está em Pedreiras, o comandante é o Clerton Souza. Alô, Clerton Souza, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Olha, gente, hoje no programa tem... Um homem foi morto e ele ainda foi morto e depois atropelado. Morreu duas vezes. A gente vai trazer essa informação já pra você. Aqui a gente mostra isso. Tem gente que morre duas vezes, entendeu? Aqui acontece de tudo, entendeu? Olha... Tem um balanço da Polícia Rodoviária Federal, 3 mortos. Final de semana. É isso mesmo. Olha, gente, um carro pegou fogo lá na cidade de Imperatriz. Graças a Deus que o bombeiro conseguiu apagar o fogo e a motorista não saiu ferida desse caso aqui. A gente fica preocupado, não é com o carro. A gente fica preocupado é com quem está dentro do veículo. Claro, o carro compra de novo, não é não? Olha, gente, feminicídio no estado do Maranhão. Começou o ano e começaram os casos de feminicídio. Mas eu tenho notícia boa. Lá na região de Timon, 2 pessoas estão vendo o sol nascer quadrado. Porque assassinaram mulheres. É o feminicídio. E eu tenho outra notícia boa com Cristiano Dias. Daqui a pouco, a Delegacia Regional de Itapecuru ficou em primeiro lugar no número de prisões. O delegado lá não está brincando. Entrou errado, o delegado bota na cadeia. O Ronda Central já está no ar.
As Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Que é?
Carlos Roger.
Claro que é, claro que é. E é, e é mesmo. Entendeu? E é porque é. É. Ah, mas esse menino ri, viu? Esse menino tem um risador frouxo. E meus amigos, a gente vai começar aqui, tem um caso. Tem um caso aqui. Deixa eu escutar aqui rapidinho. Tá. Lá da Misericórdia. Tá aqui, é o seu Bira que tá falando comigo aqui. Seu Bira, ele é lá da cidade de Iturilândia. E ele tem lá a coordenação, a direção do Centro Terapêutico Bom Samaritano, onde, com muita dificuldade, muita luta, estão lá o pessoal do Bom Samaritano em Turilândia. Estão lá resgatando almas, trazendo de volta para a sociedade aquelas pessoas que por um motivo ou outro entraram no mundo das drogas e do álcool. E o Bom Samaritano tem essa função, que é uma obra de Deus, a gente entende. Com muita dificuldade, a trancos e barrancos, seu Bira e a minha amiga Adrelina estão lá em Turilândia, movimentando o Centro Terapêutico Bom Samaritano, que já recuperou muitas pessoas, tá? Mas agora, nesse momento, ele me disse que está em Viana, porque lá o irmão Pedro, ele fundou lá o Lar de Misericórdia, não é, seu Bira? Como é? Seu Bira, me diga aí, meu irmão.
Do centro é aqui, é Lar da Misericórdia.
O Lar da Misericórdia está lá em Viana, também está aí nessa função árdua, que é de recuperar pessoas que estão aí no mundo das drogas e do álcool. A gente sabe que essa tragédia aí destrói famílias inteiras. Não só a pessoa que consome a droga, que bebe ali demais, mas também a família, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão, a irmã, a esposa. Todo mundo sofre junto e morre junto com a pessoa, a droga destruindo famílias todo dia. E esses centros de recuperação são muito importantes. Em Viana, o Lar da Misericórdia, irmão Pedro é o comandante, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Em breve nós vamos aí fazer uma matéria. E nós fizemos uma matéria do Bom Samaritano que nós vamos rodar também. E diretor, eu ainda tenho tempo aí para chamar o Jauber Pereira? É porque é o seguinte, o Jauber, ele está trazendo uma informação, o cara estava no estádio de futebol, crente abafando que ele estava escondido. Ele estava com mandado de prisão decretado contra ele. E aí, quando ele estava lá no estádio assistindo o jogo lá, o time dele perdendo e tudo, quando de repente dois policiais que estavam lá assistindo o jogo, um olhou pro outro e disse: rapaz, ali não é fulano? Olha só. É, isso aí é pra rir mesmo. É pra rir mesmo. E aí ele pediu uma laranja pra comer uma laranja lá, chupar uma laranja enquanto olhava o jogo. Antes dele comer a laranja, os dois polícias disseram lá: esteja preso. Não deixa pelo menos eu assistir o resto do jogo. Não deixaram. Aí ele disse: mas eu paguei o ingresso. O Jauber Pereira traz as informações aí pra gente. Jauber.
Na cidade de Imperatriz, um homem que não teve identidade revelada foi preso quando assistia ao jogo de abertura do Campeonato Maranhense entre Sampaio Corrêa e Imperatriz no último sábado no estádio Frei Epifânio da Abadia. Ele foi reconhecido e, na sequência, identificado por investigadores que estavam de folga e também estavam assistindo à partida. O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e estava foragido da justiça. Após a confirmação da identidade do suspeito, ele foi preso e levado para o plantão central da Polícia Civil de Imperatriz e segue à disposição da Justiça. Já em Timon, duas pessoas investigadas por participação em um feminicídio foram presas nesse final de semana. Segundo as investigações, a vítima identificada como Mauricélia Rodrigues de Lima, de 36 anos, desapareceu no dia 23 de agosto de 2024, mas o corpo foi localizado somente 15 dias depois. 2, em uma cova rasa no povoado Gameleira, zona rural daquela cidade. As investigações apontaram ainda uma trama orquestrada pelo ex-companheiro e irmã dele, que teve também a participação do enteado da vítima e ainda de um adolescente que teria sido contratado para ser o executor. Em setembro do ano passado, a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão contra o ex-companheiro da vítima, que não teve o nome divulgado, e também a apreensão do adolescente que confessou o crime. Em depoimento, o menor disse que recebeu a quantia de R$500 para que matasse a mulher, alegando uma traição praticada por ela. A vítima era dentista, tinha 5 filhos menores de idade, 2 deles do relacionamento com ela e o mentor intelectual do crime. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais ainda localizaram um macaco da raça prego e um papagaio domesticado que eram mantidos em cativeiro e também sem autorização legal na residência dos investigados. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Tá certo, Jauber Pereira, muito obrigado. Jauber Pereira não entende só de futebol não, viu? Ele traz informações de polícia pra gente e até de macaco. É o quê? O macaco, Jauber? Prego? É, tá repreendido em nome de Jesus. Esse Jauber sabe de coisa, né, Jauber? E Jauber, manda uma foto aí desse macaco pra gente aqui, pra gente ver se a gente reconhece ele, tá? Pra ver se ele já trabalhou aqui na Central de Notícias. Ei, gente, olha, ainda dá tempo. O nosso DJ aqui falou que ainda dá tempo. A gente vai trazer aqui a informação, notícia boa. A delegacia de polícia lá de Itapecuru ficou em primeiro lugar no número de prisões. O Cristiano Dias vai trazer os detalhes pra gente.
O governo do Maranhão divulgou recentemente os dados estatísticos do Sistema de Segurança do Estado. A estatística referente ao ano de 2024 mostra que a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sediado em Itapecurumirim, ficou em primeiro lugar quanto ao número de prisões realizadas pelas regionais no interior do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência de Polícia Civil do Interior, a Delegacia Regional, comandada pelo delegado Samuel Murita, efetuou 279 prisões, 56 a mais que a 2ª colocada Delegacia Regional de Imperatriz, que é a 2ª maior cidade do Maranhão. O delegado Samuel Murita enviou mensagem agradecendo junto a todos que compõem a Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde o mesmo parabeniza todas as equipes que a qual marcaram presença durante as ações policiais referente ao ano de 2024. Atualmente, a Delegacia Regional de Itapecurumirim passa por uma ampla reforma realizada pelo governo do estado com supervisão direta do governador Carlos Brandão. As obras estão em curso e devem ser concluídas no final do mês de fevereiro. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Tá certo então, muito obrigado, Cristiano Dias. A bandidagem lá tá, escreveu no leu, palco meu. O delegado já disse, não tô aqui para brincar. Entrou errado lá, é preso. Esteja preso. Eu vou fazer o intervalo rapidamente, continue ligado com a gente, você que está aí sintonizado na sua rádio, fique conosco, estamos aqui com você. Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Onda Central, denúncias anônimas. Envie suas informações de forma segura e ajude a combater o crime. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial, meu amigo Bira tá ligado lá juntamente com o irmão Pedro, pastor Pedro, estão lá no Lar da Misericórdia, em Viana. Eu falei aqui, viu, professor Bira, meu mestre, Falei aqui.
Ah, então é meu prazer.
É o prazer é todo nosso, viu aí, seu Bira? É o prazer nosso, imenso. O meu amigo Bira, lá do Bom Samaritano, que fica lá em Turilândia, recuperando aí pessoas na situação aí de rua, usuários de droga, alcoólatras. E lá em Viana, aonde eles estão agora, estão com o irmão Pedro, lá no Lar da Misericórdia. Tá certo, tá registrado aqui. Parabéns aí pelo trabalho, que Deus abençoe poderosamente. Nós consagramos aí essas duas casas de recuperação, a Bom Samaritano em Turilândia e a Lar da Misericórdia em Viana. Nós consagramos ao nosso Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que tudo que você consagra ao Deus, ao nosso Deus, você será bem sucedido.
Nós não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
O que, rapaz? Quer dizer que quando chuvisca aí na tua casa, tu já te deita numa rede. Tá certo. Aí depois fica falando que, ah, porque o salário tá pouco, o dinheiro tá pouco. Chuviscou, o cara já bota um moletom e já vai deitar.
Só besteira.
Não é nada, é verdade, não é besteira não, é preguiça desse cara aí. Tá repreendido. Olha, gente, eu vou aqui continuar aqui com as ocorrências. O nosso repórter David Luiz, tiveram alguns casos de óbito nas rodovias do Maranhão. E lá na MA-304, que fica na região de Mirinzal, tivemos também um caso aí de um acidente com vítima fatal, um jovem perdeu a vida. O David Luiz traz os detalhes pra gente.
Um caminhão que transportava madeira, uma lenha que ia ser usada nas olarias, que é muito comum aqui, estava parado com dois pneus furados em uma estrada onde não havia muita visibilidade, só mato, em uma MA, parado, sem nenhum tipo de sinalização. Estava carregado de madeira, sem nenhum tipo de sinalização, um carro que não tinha condição nenhuma de estar transitando na cidade, mas estava em atividade, sem pisca-alerta, sem nenhum tipo de sinal de fato que atentasse alguém que vinha em um carro em circulação. O Dinho Moreira, que é cidadão da cidade de Cedral, chegou de encontro a esse caminhão. O impacto, Humberto, foi tão forte que o carro simplesmente ficou achatado, todo amassado. Esse é o carro do Dini, modelo SW4. Muita gente se comoveu, muita gente também foi acompanhar o velório e o enterro que aconteceu na sua cidade natal, cidade de Cedral. O prefeito Danilo Moraes esteve lá presente, prestando suas homenagens.
Tá certo, muito obrigado, David Luiz, pelas informações. Por falar em acidentes nas rodovias federais, nas MAs, o inspetor Norberto está com a gente e ele vai fazer um balanço do final de semana. Polícia Rodoviária Federal, inspetor Norberto, seja bem-vindo, programa Ronda Central.
Olha, as ocorrências do final de semana, de 10 a 12 de janeiro. Aconteceram 9 acidentes com 3 óbitos nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Uma das ocorrências foi à noite, lá em Genipapo dos Vieiras, ali na BR-226, entre Barra do Corda e Grajaú. Ali houve uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta, uma colisão transversal. O condutor da motocicleta acabou perdendo a vida nesse acidente. Lá em Açailândia também, aconteceu também um sinistro de trânsito em que um condutor de uma motocicleta, ele caiu, perdeu o controle, caiu e acabou morrendo na ocorrência. Teve um outro acidente também ali lá em São Raimundo das Mangabeiras, no sul do estado do Maranhão, entre Pastos Bons e a cidade de Balsas. Lá em São Raimundo das Mangabeiras, quilômetro 315 da BR-230, que é a Transamazônica. Ali teve uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta acabou perdendo a vida. Vale ressaltar que os 3 óbitos aconteceram envolvendo motociclista nas 3 situações. Na parte da criminalidade também teve ocorrências, teve apreensão de veículo roubado, de motocicleta, teve em Caxias, motocicleta apreendida, teve também em Timon, ali próximo, na região dos Cocais também, em Timon, o veículo foi recuperado e teve mais 2 ocorrências, ambas no caso de pessoas detidas, presas por causa de mandado de prisão em aberto. Um por pensão alimentícia e outro por outro motivo. Então foram essas principais ocorrências do final de semana nas estradas, nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão.
Muito obrigado, inspetor Norberto, pelas informações precisas, aí um balanço do final de semana. Polícia Rodoviária federal tendo muito trabalho. Né? As pessoas aí, infelizmente, muitos motoristas aí desrespeitando as regras de trânsito, muita gente dirigindo sem habilitação, sem a CNH, muita gente aí consumindo bebida alcoólica ao volante, muita gente fazendo ultrapassagem proibida. É, né? É só Deus mesmo. Muita gente fazendo ultrapassagem proibida, excesso de velocidade. Tudo isso termina aí com acidentes em nossas rodovias. Não estou dizendo que esses casos aí têm relação com essas situações, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, os acidentes são ocasionados por esse tipo de infração do condutor dos veículos que circulam pelas rodovias federais. Olha, gente, lá em Santa Inês, olha só que confusão essa. O cidadão entrou numa briga lá. Confusão generalizada, tapa daqui, bolacha de lá, paulada, pedrada, pois aí um cidadão terminou sendo morto a tiros. E se não bastasse, depois que ele foi atingido com essas balas, que ele veio a óbito, ainda veio um carro e ainda passou por cima dele. Morreu duas vezes, é isso? Dona Tereza Cristina, nossa repórter, seja bem-vinda.
Morreu.
Um homem identificado como Denis Francisco das Chagas Cutrim morreu na noite da última sexta após uma confusão na cidade de Santa Inês. Segundo as informações, o crime aconteceu após um desentendimento durante uma festa em uma casa de eventos. Vítima e suspeito haviam discutido na festa e, em seguida, saíram do local do evento. Denis teria se aproximado de um carro estacionado numa rua quando foi baleado. Os tiros teriam partido de dentro do carro do qual ele se aproximou. Após os disparos, o motorista saiu com o veículo passando por cima de Denis, que morreu ainda no local. A polícia investiga o caso para localizar e prender o autor do homicídio. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Tá certo, meu Deus. Dona Tereza Cristina trazendo essa informação aí, cidadão aí, arrumou uma briga na festa. Agora, porque tem gente que vai à festa com ódio no coração. Antigamente, na minha época, viu, Cleubert? Na minha época, as pessoas... elas iam para a festa para se divertir, para dançar. Aí ainda falava assim para a moça, né? Você me concede uma parte? Uma parte? Né? Vamos dançar essa parte. Assim que era na minha época. Agora mudou. Agora mudou. A pessoa vai com ódio, já vai armado para a festa. Ah, tem festa hoje à noite. Amola minha faca. Amola aí meu facão. Aqui em São Luís teve um show sábado agora aí. Teve um show aqui em São Luís aí. Artista aí famoso, famosa. Tô sabendo aqui que teve briga pra todo lado. Diz que o cara dançava pra um lado e pegava uma bolacha na cara do outro lado. Assim que aconteceu, tô sabendo. Tô sabendo, mas vai quem quer. Vai quem quer. Eu quero abraçar o pessoal da Rádio Juf FM em Governador Nunes Freire, Ivanias Lopes, no comando. A Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras é a Jô de Souza e o Paulo Artagnan. Esse casal é maravilhoso, abençoado. Forte abraço aí o pessoal de Fortaleza dos Nogueiras. Rádio Cidade FM. A Rio Neves está em São Raimundo das Mangabeiras. E Andelon Souza. Valeu, Iandelo. Obrigado aí pela força. A Rádio Balaiada FM está em Nina Rodrigues. O Antônio Carlos é o comandante. A Web Super Sucesso. Não, é a Web Sucesso. Web, não mistura as rádios. A Web Sucesso é em Pedro do Rosário. O diretor é J. Maranhão. A Web Super Damasceno, agora sim, é a Super. Web Super Damasceno, na cidade de São Bernardo. Bernardo Santos é o comandante. A Marreiros FM está em Santo Amaro, Edivaldo é o diretor. A Rádio Cidade FM em Bacabal, Genival Silveira está conosco. Tem também a Jitirana FM em Barra do Corda com Wilson Silva. A Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, com Vitor Matos. E não esquece da Liderança FM, lá na cidade de Tutóia. Vitor Almeida está sob a responsabilidade da Rádio Liderança FM, são nossos colaboradores. Olha, gente, carro pegou fogo em Imperatriz. Carro pegou fogo em Imperatriz, eu mesmo fui buscar essa reportagem. Carro pegou fogo, bombeiro foi acionado, era uma gritaria doida. A mulherada entrou em desespero, era fogo pra todo lado.
Meu Deus.
É verdade. Mas graças a Deus, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, lá da região Tocantina, estava presente.
Um veículo Jeep Renegade pegou fogo após bater em um poste na manhã desse domingo na rua Ceará, no centro de Imperatriz. A condutora conseguiu sair do veículo antes do incêndio e não sofreu ferimentos. Já era. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão foi acionada e conseguiu apagar as chamas antes que se alastrasse por todo o veículo.
Corpo de bombeiros, sei lá, ninguém de novo lá.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Tá certo. Eu posso agradecer eu mesmo? Obrigado, repórter Carlos Roger. Voltamos ao estúdio com Carlos Roger na apresentação do Ronda Central. Olha, dá tempo de eu falar aqui rapidamente, só parabenizar o Bruno Lobo, o kitesurfista Bruno Lobo. Ele é atleta olímpico da seleção brasileira de kitesurf. É, aplauso, ele merece. É campeão brasileiro na modalidade, campeão mundial na modalidade que ele pratica lá do kitesurf. Ele estava testando um equipamento, uma câmera, e ele viu lá a jovem de 15 anos, lá de Brasília, está passando as férias aqui no Maranhão, e ela foi levada pelas fortes correntezas da Praia do Olho d'Água. Isso aí repercutiu já bastante. Daqui a pouco, às 15 horas, o governador Carlos Brandão vai entregar uma medalha de honra ao mérito aí para o Bruno Lobo, por conta desse ato heróico, nada mais justo. E a gente lembra que o governo do estado é patrocinador do Bruno. O Bruno Lobo é patrocinado pelo governo do estado do Maranhão, na modalidade do kitesurf. Esse equipamento é muito caro, gasta muito para praticar esse esporte. E Deus é tão maravilhoso que não mandou apenas um atleta do kitesurf para salvar a menina, mandou logo foi um campeão. Olha como é que Deus opera, Deus é maravilhoso. Parabéns, viu, Bruno Lobo. Por falar em praias, os nossos bombeiros militares e também a Guarda Municipal de São Luís estão atuando aí nas praias de São Luís, intensificando as ações nesse período de férias. Em se tratando dos bombeiros, tem aquela operação Praia Segura. Todo ano o governo do estado lança essa operação, mas os guardas municipais de São Luís também estão lá no trabalho de salvatagem, no trabalho de salvatagem, é assim que fala. São salva-vidas guerreiros, passam o dia inteiro lá com binóculo, observando lá. Mas é preciso que a população, e atenção você turista, que está chegando aqui para conhecer as belezas do Maranhão, é preciso que vocês também não subestimem a força do mar. Nós estamos em uma cidade que tem a maior variação de maré do Brasil e a terceira maior variação de maré do mundo. Então a correnteza é muito grande. Água no umbigo é sinal de perigo, tá bom? Com essa eu vou me despedindo aqui, agradecendo a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por nos dar sabedoria para realizar esse trabalho. Obrigado ao diretor pela oportunidade, Cleobert Costa, o nosso grande sonoplasta, um dos melhores do Brasil. Obrigado aos nossos repórteres, rádios parceiras. E a rádio e a produção é da Central de Notícias Brasil. Eu sou Carlos Roger. Se Deus permitir, eu volto amanhã, no mesmo horário, na rádio que está fazendo sucesso no Maranhão. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger. Ronda Central, os detalhes por trás dos casos que chocam a sociedade.